Senhor traz para nós. Para quê? Para não cairmos no mesmo erro. Os pontos positivos é para nós, se torna exemplo para nós, podermos praticar. É a direção que o Senhor vai dando para nós por meio da palavra de Deus. Os apóstolos, nós vemos que iniciou com 12, foram para 70, 120, o bastão foi sendo passado como uma corrida na pista, e hoje estamos aqui. Como que esse Senhor, Ele é sábio para salvar o homem. Como o Senhor é maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o bastão foi passado para nós. E nós precisamos correr com meta, não saindo fora das margens da pista, para que possamos alcançar o objetivo de Deus. Então, os apóstolos, quando eles levavam a palavra, tinham um firme fundamento, algo muito simples, mas muito importante. Eles levavam a todas as igrejas que eram levantadas nas cidades, eles levavam os irmãos a invocar o nome do Senhor. Isso está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 1 e 2 para os irmãos. Amém. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, assim como à igreja de Deus está em Bauru. Amém? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Irmãos, o Senhor nos chamou para ser santos. Ele nos separou deste mundo corrupto, cheio de pecado, para nos santificar. Louvado seja o Senhor. Com todos, os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quando o apóstolo Paulo endereçou essa carta aos coríntios, ele deixou bem claro que eles foram separados para ser santos, entrar num processo de santificação. De que maneira, irmãos? Invocando o nome do Senhor. Só a igreja em Corinto invocava o nome do Senhor? Não, com todos e em todo lugar. Isso é maravilhoso. Como é importante invocar o nome do Senhor. Vamos para 1 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler para os irmãos o versículo 19. Os irmãos vão ver como que é sério. É simples, mas é sério. É simples, mas é importante. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhes pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparte-se da injustiça todo aquele que confessa, que invoca o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Por isso, a palavra é bem clara. Você foi separado para invocar o nome do Senhor. Mas aparte-se da injustiça. Porque você invoca o nome do Senhor de maneira separada. Na comunhão com o Senhor. Com um coração limpo e puro. E isso sim enriquece o seu ser. Que o Senhor é rico para com todos que o invocam. Mas se você está na injustiça, injustiça, aparte-se. Porque senão você cai na lei de Deus. Porque é pecado invocar o nome do Senhor teu Deus em vão. Precisamos invocar o nome do Senhor com coração puro. Ó Senhor Jesus. Quando nós invocamos o nome do Senhor. O Senhor entrou para dentro de nós como o Espírito que dá vida, como nós cantamos. Entrou como um selo. Olha como é importante invocar para salvar o homem. Entrou como um selo. O Espírito nos selou. Isso é um firme fundamento. Ó Senhor Jesus. Então aqui está falando o que aprendemos e de quem aprendemos. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele quando saiu com Barnabé para pregar o Evangelho na região da Galácia, que hoje é a atual Turquia, ali tinha três cidades importantes: Listra, Derbe e Icônio. Amém. E ali foi anunciado o Evangelho a eles, aos Gálatas. E eles invocaram o nome do Senhor. O Evangelho foi apresentado, o Cristo crucificado foi apresentado a eles, diante dos olhos deles. Os olhos deles foram abertos, iluminados, porque o inimigo cega, mas Deus abre os nossos olhos. E eles creram e receberam esse Espírito pela fé. Mas algo aconteceu. E chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo, que entristeceu muito. E Paulo precisou ser enérgico com eles. Tomou uma postura enérgica para com os Gálatas. Porque eles estavam caindo da graça para a lei. Retrocedendo, irmãos. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos os da fé, irmãos. Nós precisamos prosseguir nesse caminho, Senhor Jesus. Então, vou ler Gálatas. Ó Senhor Jesus. Gálatas, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Com certeza os gálatas se converteram, passaram por perseguição do judaísmo, mas eles foram fascinados. Sabe o que é fascinado, irmão? Enfeitiçados, encantados. Irmãos, eu vivi um pouquinho disso, período de quase um ano. Eu guardava o sábado, era um sabatista. Mas louvado o Senhor, que o Senhor me salvou lá. Eu louvo o Senhor pelos irmãos que me pregaram o Evangelho. Mas olha, irmão, eu vivi essa experiência. Eu cheguei a ponto de pregar o sábado. Eu pregava o sábado, não pregava Cristo. Os irmãos entendem? Eu fiquei fascinado pelo sábado. Porque isso não chega com palavras, com ensinamento fraquinho, não. Chega com ensinamento muito forte. E se o Senhor não abrir os olhos seus, se não tiver a visão clara, você fica fascinado realmente. Ah, irmão, mas louvado seja o Senhor. Eu precisei dobrar meu joelho. Eu e minha esposa Lúcia. Ela lembra disso. Porque eu trabalhava no sábado. Eu jogava bola, amava jogar bola. O jogo era no sábado. E aí? E o conflito na minha consciência? Eu dobrei o joelho. Não durou muito, não aguentei, não. Comecei a orar ao Senhor. O Senhor me mostrou a amada vida da igreja. Usou o Wilson Macedo no meu trabalho. Por isso, irmãos, use as circunstâncias, use a escola, use o seu trabalho, use cada momento da sua vida. Aproveita! É uma janela de oportunidade para você pregar o Evangelho! Não perca tempo. O Senhor precisa de nós para pregar o Evangelho. Louvado seja o Senhor. Vou ler capítulo 3, versículo de 1 a 5. O apóstolo Paulo precisou apelar para a experiência dos Gálatas. para a origem deles. Amém? Ó, Gálatas insensatos, que tem um ponto de interrogação. O apóstolo Paulo está chateado, irmãos. Aqui não é ponto final. Ó, Gálatas insensatos. Mas é, ó, Gálatas insensatos. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Esse Cristo crucificado foi exposto a eles. Paulo pregou o evangelho para eles. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito. Irmãos, eles começaram invocando o nome do Senhor. E recebeu o Espírito como um selo. Um dia eles falaram para o Senhor: Jesus é o Senhor, ó Senhor Jesus. Aí o Espírito entrou como um selo, o Senhor falou: você é meu, como um penhor, e orientou: aparte-se da injustiça, ó Senhor Jesus. Versículo 3, continuando: estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Irmãos, a lei é carne, a obra da lei é carne. O Velho Testamento, o homem tentava realizar uma obra para Deus. O eu entrava em cena. Mas o homem, a lei expunha o homem. Ele se tornava escravo da lei. Ficava escravizado e gerava morte no homem. Mas o Espírito que nós recebemos é pela fé. É Deus realizando por meio do homem. O eu sai fora. O Senhor fala: se você quiser me seguir, você precisa se negar. Negar o eu. Essa vida da alma que você herdou em Adão. Essa vida, natureza caída do homem. Negue se você quiser me seguir e siga o Espírito. Seguir o Senhor é seguir o Espírito, irmão. Ó, Senhor Jesus, os Gálatas viveram essa experiência, mas eles estavam retrocedendo, sendo aperfeiçoados na carne. Provavelmente os judaizantes chegou ali pervertendo o evangelho e deixou eles fascinados, encantados, convenceram eles. Mas o apóstolo Paulo chegou firme neles, mostrando a eles: vocês precisam se voltar, lembrar da experiência que vocês tiveram, da origem que vocês tiveram, da história na vida de vocês, a história espiritual que vocês viveram. Amém? O apóstolo Paulo fala: vocês são insensatos. Quem que está vos fascinando desta maneira? Ó, Senhor Jesus. Irmãos, a mesma coisa Paulo fez com Timóteo. Timóteo foi advertido. Nós sabemos que Timóteo, ele aprendeu as Sagradas Escrituras através da avó Lloyd, da mãe Eunice, que era crente. Desde criança foi instruído no Evangelho, nas Sagradas Escrituras. Vamos ler. 2 Timóteo 3,14. Senhor Jesus, aqui diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Ele aprendeu da avó Lloyd, da mãe Eunice. E de que foste inteirado. O apóstolo Paulo acrescenta: você teve comunhão comigo, você foi inteirado no evangelho. Só parando um pouquinho aqui, vamos ler Colossenses 1:25. E segura esse versículo aqui, amém? Senhor Jesus, Colossenses 1:25, o que diz? Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Vamos voltar em Timóteo 3,14, né? 3,14. Então aqui ele foi ser inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Irmãos, é muito importante saber o que estamos aprendendo e de quem estamos aprendendo. Porque a fonte é muito importante. Se você tem um problema, você vai na fonte. Se a fonte for boa, você vai. Mas se a fonte for ruim, você vai morrer, você vai ser prejudicado. Então, a fonte é muito importante. E a fonte dos Gálatas, a fonte de Timóteo, a fonte de João Marcos, a fonte do escravo Onésio, Onésimo, era o apóstolo Paulo por meio do Espírito. Então, eu gostaria, irmãos, eu gostaria de ir, de ver um pouco a origem dos Gálatas. Nós precisamos ver que a obra do Novo Testamento não é obra de homens, é obra do Espírito. Tudo começa pelo Espírito. Se nós dermos resposta, retorno ao Espírito, ele vai adiante. É isso que o Senhor quer falar para nós nesta manhã. O quão importante é a vida da igreja. Nós precisamos seguir junto com o Espírito. Atos capítulo 11, por gentileza. Versículos 22 ao 24. Ali em Antioquia, estava sendo pregado o Evangelho, estava bombando, estava pipocando, muitos se convertendo. Amém? Aí a Jerusalém, ali em Jerusalém, eles enviaram Barnabé para Antioquia. Amém? Então vamos ler aqui. Aqui diz assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, chegou em Antioquia, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Quando você é cheio do Espírito Santo e de fé, muita gente não se une a você, se une ao Senhor. Olha que maravilhoso. Isso é obra do Espírito, irmão. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, cheio do Espírito. Você olha, Barnabé era cheio do Espírito. Que jeito, né? Será que a Bíblia dá base para ser cheio do Espírito? Será que essa vida espiritual, essa vida divina, eterna, incorruptível, indissolúvel, perfeita, essa vida de Deus que entrou em nós, cheia de energia, é só para Barnabé? É só para o irmão Mário Salgueiro, Flávio, Silvio, João Pelisário, Esdras? Será que é só para eles? Não! Fala para o seu irmão, não, essa vida é para mim. Ele era cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Vamos ver Efésios, capítulo 5. Senhor Jesus. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Essa palavra é de exemplo para nós. O Senhor está falando: não vos torneis insensatos como os Gálatas. Perderam a razão, perderam o juízo. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Mas Enchei-vos do Espírito Santo. De que maneira? Nós vivemos isso nessa manhã. É que o Senhor não deixa você perceber, senão você vai se orgulhar. O desfrute, o quanto da vida dele entra em você, porque o nosso Deus, ele se oculta. O inimigo orgulhoso, ele quer aparecer, mas o Senhor trabalha em você e não deixa você perceber. Mas nessa manhã, o Senhor dispensou a vida de Deus para dentro de você. Amém. Creia! Não aconteceu isso nessa manhã? 19. Falando entre vós salmos, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos separados para murmurar? Barnabé não murmurava, ele era homem de fé, ele dava graças em tudo. E esse se encher do Espírito não é para o indivíduo, mas para o corpo, para os membros do corpo de Cristo. Precisamos nos encher do Espírito. Tem outra maneira de encher do Espírito? Vamos ver Atos 9. Em Atos, capítulo 9, o versículo 17 eu vou ler. Aqui diz: então, olha na conversão de Paulo. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. O inimigo quer nos cegar com muitos evangelhos pervertidos, mas o Senhor quer recuperar sua vista nessa manhã. Nós precisamos ter uma visão espiritual, conforme o Senhor vai nos iluminando. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra nos ilumina, recupera a nossa vista. O Senhor quer chegar, que nós cheguemos ao ponto de chegar até o rei Agripa e falar assim: ó, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Precisamos ter uma visão clara para que possamos, assim como o apóstolo Paulo, completar a palavra de Deus. Eu vou ler o 11, versículo 20, capítulo 11 de Atos, versículo 25 e 26. Senhor Jesus, então Barnabé foi até Antioquia, que nós lemos. Encontrou os irmãos ali, fortaleceu os irmãos, encorajou. E ele lembrou de Paulo. Um homem cheio do Espírito Santo, ele apacenta. Barnabé apacentou Saulo. Que rico, né? Ó, Senhor Jesus. Versículo 25 diz: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Paulo. De Saulo, era Saulo ainda. Saulo é o grande, Paulo é pequeno. Ele conheceu Saulo na igreja em Jerusalém. E Saulo estava em Tarso. Amém? E tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram àquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé, ele tinha um coração de apacentar os irmãos. Orava pelos irmãos. Esse é o sentimento que nós precisamos ter. Cuidar dos irmãos nas nossas oportunidades. Apacentar os irmãos e orar por eles. Amém, irmãos? Ó, Senhor Jesus. Chegar em Antioquia e encontrar uma igreja normal. Gostoso, né? Já pensou, você chega para reunir com a igreja, aí você encontra uma igreja normal, saudável. Onde há oração, onde há jejum, irmãos separando um tempo para o Senhor. Quando você separa um tempo para o Senhor, você ora fervorosamente. E foi isso que aconteceu ali Antioquia. Vamos ver o que aconteceu ali, dando continuidade. Atos capítulo 13, versículo 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Não havia ali uns presbíteros que oravam, irmãos. Irmãos, nós precisamos orar. Precisamos separar tempo para o Senhor. Precisamos ser uma igreja que ora. Quando você ora e é cheio do Espírito, o Espírito entra em ação. Senhor Jesus. 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo: separai-me agora. Já viu aquele programa na televisão? A pessoa escreve uma carta, está com saudade da mãe, do pai. Eu não sei como fala o nome. O rapaz vai lá, o apresentador. Entrevista é: está com saudade de sua mãe? Estou. Quer ir ver ela? Quer. Vai lá e se apronta agora. E vai lá arrumar mala. Hein? O Espírito falando: eu quero Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Irmãos, entende? Essa palavra tenho chamado mexe comigo, sabia? Não surte algo que o Espírito já estava chamando há algum tempo? Quanto tempo faz que o Espírito está chamando a mim e a você para ser cheio do Espírito e ser enviados? Se não é enviado para outro país, se não é enviado para outra cidade, se não é enviado para o seu trabalho, pelo menos para o seu vizinho, para as pessoas que vocês contatam. Mas o Espírito quer que você seja cheio do Espírito e seja enviado. Ó Senhor Jesus, versículo 4. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Na hora, a igreja impôs, se identificaram, foram um com o sentimento do Espírito Santo. Irmãos, por que que eu estou compartilhando essa passagem com os irmãos? Porque a história dos Gálatas, eles foram, essa obra que eles tinham chamado, eles foram enviados para a região da Galácia, para essas cidades principais que eu compartilhei, para pregar o Evangelho. Então a história deles teve início com o Espírito Santo. Não foi iniciada em homens. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, essa era a referência dos Gálatas. A referência deles, a origem deles era o Espírito, através dos apóstolos. Irmãos, nós estamos na vida da igreja, irmãos. Você tem bebido numa fonte amargo ou doce? Irmãos, a vida da igreja é maravilhosa. Nós conhecemos os irmãos da obra. Nós conhecemos os irmãos que são enviados para fora. Nós sabemos onde nós investimos o nosso tempo, nossas ofertas, nossos dízimos. Irmãos, a fonte é muito importante. Nós não podemos embriagar com o vinho. Às vezes fala embriagar com vinho, você lembra da cervejinha, da pinguinha, do rabo de galo no passado do João Lima? Não, não é isso. Não é só isso. É o vinho do mundo, irmãos. O Senhor está falando para nós essa manhã, para nós deixar o vinho do mundo. Deixar todo tipo de evangelho que perverte o verdadeiro evangelho. Quantas coisas nós não vemos na internet, mas você sabe a fonte? Muitas mensagens eu vejo falando de Deus. Palavras lindas, muito bonitas, atraentes. Eu fico fascinado. Estou só lembrando dos Gálatas, não fico fascinado não. Irmãos, tem mensagem que você não vê o nome de Jesus, irmãos. Você sabe que fonte está vindo? Eu lembro, o irmão João Pelizzaro estava preocupado meses atrás, para a nossa região, o grupo, né? Irmãos, o Senhor precisa abrir os nossos olhos. Nós precisamos ficar inteirados com o plano eterno de Deus. Senhor Jesus, vamos ver Atos, para mim dar o sentimento para os irmãos. Atos, Senhor Jesus, capítulo 1. Deixa eu ver Atos, capítulo 1. Capítulo 9, perdão. Senhor Jesus. Perdi aqui, irmãos, me perdoe. Só um segundinho. Ó, Senhor Jesus. Amém. Não é capítulo 9, não. Deixa eu... Ó, Senhor Jesus. A igreja primitiva, irmão, ajuda eu a achar. A reunião da vida da igreja primitiva. Como viviam os convertidos. Amém. Eu vou ler 46 e 47 para os irmãos. Atos, capítulo 2. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. As pessoas precisam saber ser salvas dia a dia, irmão. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito, desfrutar Cristo. Aqui, eles tomavam as refeições. É isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Diariamente. Eu não moro com o Flávio, mas espiritualmente falando, eu tomo a refeição junto com ele. Eu tenho certeza que eu tomo a mesma refeição que o Silvio. Irmãos, dia a dia, leio a Bíblia, tomo a palavra com oração, alimento diário. Irmãos, a palavra do alimento diário que eu estou lendo aqui em Bauru, os irmãos lá em Londrina estão desfrutando, é a mesma refeição. Para sermos unânimes, ter o mesmo pensamento, o mesmo parecer, a mesma vontade, falar a mesma língua. Quando nós nos alimentamos dessas refeições, livro na minha mão, livros espirituais maravilhosos, nós falamos a mesma língua, nós ficamos livres de confusão. Confusão, sabe o que é? Confunde as nossas línguas quando comemos de certos pratos, quando bebemos de certa fonte que não é confiável, que não é segura. Nós sabemos a fonte que nós temos comido e bebido. Isso é maravilhoso. O Senhor, Ele tem um canal. Em Gênesis nasce um rio. O rio é o Espírito. Aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E tem a árvore da vida para nosso alimento. Jesus trouxe a árvore da vida para nós. Ele é a árvore da vida. Foi barrada lá em Gênesis. Porque o homem caiu em pecado. Esse rio dividiu em quatro braços. Foi para a Síria, o mundo do pecado. Foi para o Egito. Né? Foi para a Babilônia, no mundo da idolatria, da religião. E trouxe de volta o homem para o leito do rio. Esse rio e essa árvore nascem em Gênesis. Está lá em Apocalipse. Você não vê mais nada. Você só vê Cristo pela frente. Nasce em Gênesis e se consuma em Apocalipse. Louvado seja o Senhor. Vamos comer e beber do rio da água da vida. Comer da árvore da vida. A vida, a manifestação da vida de Deus em nós. Quando nós desfrutamos dessa vida, o que flui, irmãos? É o amor. Você não vai conseguir amar as pessoas, os irmãos, se você não desfrutar da vida de Deus. Porque esse amor não é amor do homem, não é amor natural, que uma hora ama, outra hora odeia, mas é o amor de Deus. Deus é amor. Essa é a verdadeira fonte. E nós temos que ir a ela. A vida flui e o amor se manifesta. Se nós corresponder ao chamado do Senhor, viver a vida da igreja do jeito que o Senhor quer. Eu vou ler o último versículo. Mateus 25, versículo 21. Não tinha mais coisa para falar, não vai dar tempo. Vou encerrar aqui. Senhor Jesus. Capítulo 25, versículo 21. Faltou um ponto, eu tenho que falar. Posso falar? Apóstolo João, em 1 João, capítulo 2, versículo 12. Pode colocar ali. Nós falamos, o apóstolo João é amoroso, realmente ele é amoroso. Ele reclinava a cabeça no peito do Senhor, irmão amoroso. Ele era cheio, ele tinha esse cuidado pelos irmãos. E no versículo 12, de 1 João, eu vou ler até aqui. Ali diz assim: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, por causa do nome de Jesus. Não está falando filhinhos, porque está falando filhinhos com realidade, na palavra de Deus. Irmãos, filhinhos é quando você se converte. Como os gálatas, recém-convertidos, não tinha visão, decaíram, decaindo da graça, desligando de Cristo. Senhor Jesus, tão filhinhos, recém-convertidos, não só recém-convertidos, porque se eu tiver 10 anos de vida de igreja e não buscar crescimento da vida de Deus em mim, nada vale. Eu sou um filhinho. Qual que é a minha experiência de filhinho? Pecar e pedir perdão para o Senhor. Pecar e pedir perdão para o Senhor. Porque não cresce, não desfruta, não está cheio. Somente quem está cheio pode dar algo para os outros. Aí ele fala para os pais. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. A experiência de pais já é uma experiência madura. Conhece aquele, né? Desde o princípio, aquele que existe. A experiência de pai denota a maturidade. Todos nós, na vida da igreja, precisamos sair do estágio de filhinhos, que é alcançar o estágio de crescimento em vida, de maturidade. Pais denota maturidade, aquele que cuida, assim como o apóstolo Paulo, Barnabé, cuidava dos irmãos. E o versículo, continuando, jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno, já é um estágio intermediário. Filhinhos, peca e pede perdão. Os jovens já estão um pouco mais crescidos. Timóteo, João Marcos, amém? Vocês são fortes, vocês podem vencer o maligno. Sabe o que é isso, irmãos? Passar o bastão. É passar o bastão. Inclusão. Todos na vida da igreja precisa buscar crescimento em vida e ser cheio do Espírito e usado para o Senhor. Não existe gigante espiritual. Amém? E o Senhor é um Deus de recompensa. Ele gosta de premiar. Senhor Jesus. Não é maravilhoso isso? Saber que o nosso trabalho no Senhor não é vão? Amém. Mateus 25, versículo 21. Senhor Jesus. Diz, versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na obra do teu Senhor. Lei é obra, Mas o Espírito é gozo. Entra no gozo do teu Senhor. Antes de fazermos uma obra para o Senhor, deixe o Senhor fazer uma obra em você. E te usar cheio do Espírito. Jesus é o nosso Senhor.
Amém.
C67.